comportamental que se impõe e que se exige, com as contrapartidas que têm de existir também do ponto de vista ambiental, com as contrapartidas sociais e laborais, o que até agora não temos um conhecimento aprofundado das mesmas. E, portanto, questões de ideologia à parte, Sr. Deputado, porque podemos, de facto, ter muitas vezes divergências em relação ao modelo que queremos optar para esta empresa, parece-nos que o debate aprofundado neste hemiciclo nunca fez mal a ninguém, menos ainda quando estamos a falar de um tema desta relevância.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Cristóvão Norte. O Sr. Deputado afirmou na sua intervenção que o Sr. David Neilman era na TAP o único que percebia de aviões. Eu ainda tive que perguntar se era mesmo isso que eu tinha ouvido. Ainda há pouco dizia ao CDS, a privatização da TAP trouxe uma gestão profissional para a companhia. E, Srs. Deputados, seria para rir se não fosse tão grave e se não fosse tão insultuoso, nomeadamente para aquilo que é o trabalho que ao longo de décadas se fez na TAP, dando cartas a nível internacional. É que esses senhores, a quem vossas excelências entregaram a TAP na privatização, são profissionais, sim senhor, mas não é a gerir, é a fazer outra coisa. Que o senhor David Neilman estava a fazer na TAP o que fez toda a vida, e nos Estados Unidos, e não só, estava a mobilizar recursos da própria TAP, a impor opções de gestão ruinosas para a TAP, mas muito vantajosas para a Azul e instrumentais para vender a TAP outra vez logo a seguir. O processo que a TAP estava a atravessar não era de crescimento, era de engorda. E quem estava a afiar a faca, sabemos muito bem, eram essas companhias estrangeiras que ainda não desistiram de tomar conta deste mercado. Os seus deputados consideram que a TAP, companhia aérea de bandeira com 75 anos de história, pode desaparecer assim e depois é o mercado que vai substituir a TAP? É o mercado? É outra companhia estrangeira qualquer? Sabemos bem as responsabilidades que o PSD e o CDS e o PS tiveram na destruição de empresas estratégicas para o nosso desenvolvimento e a nossa soberania. O mercado não substituiu a Sorefam, o mercado não substituiu a Simpor, não substituiu a Marinha Mercante. E em todos esses processos de desmantelamento, o ataque aos direitos dos trabalhadores foi sempre uma marca constante, assim como a submissão às políticas da União Europeia, apoiando a concentração do poder económico e a dominação pelas grandes potências. O PSD concorda com a operação de dumping social e o ataque aos direitos, certamente. O PSD concorda que a União Europeia imponha as suas políticas de submissão económica e de soberania. A pergunta que subsiste, Sr. Deputado, é como é que defende, junto da população da Madeira e dos Açores, junto das populações do Porto e do Algarve, junto das pequenas e médias empresas que trabalham para a TAP, todas essas exigências que afirma em relação à TAP, quando no fundo aquilo que está desde o início na estratégia do PSD é deixar cair a TAP e submeter ao poderio das grandes potências o interesse nacional e um fator estratégico para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte tem agora a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, vou começar pelo Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Eu agradeço as suas observações, que do meu ponto de vista são muito certeiras, e permitir-me-ia olhar para a profecia que apresentou à Câmara. Infelizmente, esse é um risco que a TAP corre, e essa é a razão pela qual o Partido Social Democrata quer que o processo seja escrupulosamente escrutinado. Porque todos sabemos que a TAP, historicamente, dá prejuízos e acumula prejuízos. E todos nós sabemos também que as regras europeias impedem que, a partir do momento que se coloque lá dinheiro, o Estado possa colocar dinheiro novamente. Portanto, se nós estamos a colocar 3,7 mil milhões de euros e não mudamos a cultura política, económica, social da empresa, não a reestruturamos de modo a que ela seja competitiva no mercado, que é um mercado muito exigente, então o que estamos a fazer é destruir aquilo que os senhores anotam como capital estratégico da empresa. E, portanto, é quase extraordinário que durante estes anos não tenha havido uma palavra para isso. É dizer, veja aqui dizer a propósito dos acionistas da empresa. Com certeza que os acionistas têm decisões que foram más decisões. Não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. Mas há uma coisa, mas há uma coisa que devo dizer. Esses acionistas têm mais decisões até o Estado português. Então o Estado português, que tinha feito uma privatização e a seguir renegociei as cláusulas dessa privatização, quando o parceiro privado podia sair ou a custo zero ou por 10 milhões de euros e a seguir para lá uma cláusula de 225 milhões de euros para o Estado sair, que resultou no pagamento de 55 milhões de euros, quando neste momento ninguém na aviação recebe dinheiro. Onde é que está a resposta para isso? Onde é que está a moral para isso? Como é que nós podemos pedir aos portugueses que cumpram as regras, que sejam... que consigam salvaguardar o emprego quando nós estamos a dar um paraquedas dourado a quem os senhores dizem que não merecia? Como é que é possível que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o PS tenham dito todos que era um grande dia, uma nova era para Portugal e para a companhia aérea quando se começou a reverter essa privatização? E agora estamos aqui neste lodaçal que tem uma fatura muito maior do que aquela que devia ter em razão daquilo que os senhores fizeram. Eu queria dizer aos restantes senhores deputados, à deputada Inês Sousa Real, estamos completamente de acordo. É inacreditável. Então, uma semana, o senhor Ministro das Infraestruturas queria trazer aqui o plano para a votação. Na semana seguinte, nem conseguimos sequer obter o plano por parte do Governo. É extraordinário. O povo paga, o povo manda, mas os representantes do povo, o tal paga e manda, nem sequer podem conhecer os detalhes e aquilo que vai ser objeto de negociação em Bruxelas. É a boa maneira do Partido Socialista. Deputado, Sr. Deputado Bruno Dias, como é que se defende a TAP? Olhe, defende-se de uma maneira. É uma empresa que não dê prejuízo todos os anos ao ponto de ser inútil para os contribuintes e os contribuintes encararem como um fardo e um servidor de dinheiros públicos. É assim que se defende a TAP, Sr. Deputado. E isso impõe um plano que seja sério, que seja credível e que tenha a capacidade de resgatar a TAP desta situação que enfrenta. Muito obrigado.
Vamos prosseguir com os pedidos de esclarecimento. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Cristóvão Norte, antes de mais, obrigado por trazer um tema tão relevante e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem muito gosto em discutir. Mas gostaria de começar por dizer o seguinte: tantas palavras escritas num papel durante longos minutos e já tanto esbracejamento sobre o tema, e nós estamos exatamente iguais como estávamos ontem, como estávamos há uma semana, como estávamos há nove semanas, como estávamos há nove meses atrás. Sejamos francos, Sr. Deputado Cristóvão Norte, e é muito importante dizer isso. Os senhores não têm a mínima ideia de um plano alternativo para a TAP e limitam-se ao longo deste tempo todo a discutir o plano do Partido Socialista. É isso que os senhores fazem, é isso que a direita toda faz. Mas mais, eu gostaria de dizer algo que me parece muito importante. Ou os senhores têm medo de tentar dizer aos portugueses o que é que querem, se querem efetivamente fechar a TAP definitivamente e colocar em causa aquilo que é absolutamente relevante, como seja a continuidade territorial, ou as nossas comunidades, ou o contributo para a economia, que tem sido amplamente divulgado, mas que os senhores simplesmente desvalorizam sistematicamente? Ou será que, afinal, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os senhores o que têm medo é que o plano do Partido Socialista, o plano do Governo, acabe por dar certo, acabe por resultar e ser esse efetivamente aquilo que o país tem que fazer e aquilo que a TAP tem que fazer? Senhor Deputado, parece-me que é mais isso que os senhores estão com medo. Mas eu pergunto-lhe mais uma coisa, Senhor Deputado, e é importante que isto fique claro. É importante que isto fique claro, Senhor Deputado. O Senhor Deputado falou, como falou aliás o Senhor Deputado do CDS, sobre o Senhor Nilman. O Senhor Deputado, quem colocou o Senhor Nilman na companhia foram os senhores, foi o PSD e o CDS. Mas o Sr. Deputado também falou, como falou o Sr. Deputado Gonçalves Pereira, na questão dos tais 50 milhões que tiveram que ser pagos. Ó, Sr. Deputado, vamos ser claros. É verdade que o Partido Socialista e o Governo conseguiram transformar uma fatura que era de 300 milhões em apenas 50 milhões, porque os senhores meteram um senhor na companhia que tinha 225 milhões de suprimentos, mais 90 milhões de obrigações. É verdade, não precisam agradecer, mas nós não vamos esquecer da responsabilidade que os senhores tiveram de ter feito uma privatização da companhia de forma absolutamente mal feita é mata-cavalos, como eu já disse, e na 25ª hora. Ninguém se pode esquecer disso e o Partido Socialista não se vai esquecer. E, portanto, Sr. Deputado, tem mais uma oportunidade, e eu termino já, Sr. Presidente. Tem mais uma oportunidade, a enésima oportunidade. A enésima oportunidade, diga exatamente o que é que o PS quer e não transforme o debate numa loja dos 300, como fez o Rui Rio, a dizer que eram 300 euros. Não, diga o que é que quer, diga o que é que quer para a TAP, diga o que é que os portugueses devem esperar do PSD para a TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado João Gonçalves Pereira, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começar por cumprimentar o Sr. Deputado Cristóvão Norte pela intervenção que fez e dizer-lhe que acompanho, se não na totalidade, quase na totalidade, a intervenção que aqui fez. Mas eu não resisto a comentar aquilo que é a intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira. O Sr. Deputado Carlos Pereira é uma espécie de case study socialista. O Sr. Deputado parece que não ouviu o debate que aqui houve e do seu colega Hugo Costa, que começou o debate por dizer que achava estranho porque é que o CDS tinha trazido o tema da TAP. E em coerência o senhor devia dizer o mesmo ao PSD. Não, o senhor diz exatamente ao contrário. O senhor diz é que é muito importante trazer o debate e que temos de ter o debate. Mas depois há uma outra coisa. É que o seu deputado devia ser mais prudente, porque o seu ministro, mesmo com todos os propósitos que nós lhe conhecemos, é mais prudente. O que é que ele diz? Ele diz, eu entrego um plano em Bruxelas e vamos ver o que é que diz o plano. Vamos ver o que é que Bruxelas nos dizem relativamente a esse plano. Ou, Sr. Deputado, qualquer plano serve? Tudo serve. Sr. Deputado, é um case study. Mas eu não vou perder mais tempo com o case study e quero colocar aqui duas questões aqui ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. E a primeira delas tem a ver com aquilo que eu ouvi, o tal paraquedas dourado do Sr. David Neilman. Ou seja, é um paraquedas que grande, pesado, com muito dinheiro, são 58 milhões de euros. E eu pergunto, Sr. Deputado, esse negócio, esse contrato, esse acordo, esse entendimento deve ser fiscalizado ou não pelo Tribunal de Contas? Esta é a primeira questão que lhe coloco. E depois dizer-lhe o seguinte, há pouco eu falei na minha intervenção e vou repetir aqui, no tal seletismo socialista, o seletismo socialista em que quando nós temos um governante, quando temos um ministro que nas comissões parlamentares fala na representação do povo português e que as bancadas mais à esquerda, todas contentes, aplaudem, mas depois, no momento em que esse mesmo governo e esse mesmo ministro assina um contrato, um cheque de 55 milhões de euros, aí a esquerda finge e assobia para o lado e não diz nada. Ainda não ouvimos uma palavra relativamente a isso. E, portanto, perguntar-lhe também se o Sr. Deputado não acha estranho das bancadas mais à esquerda. Ali do deputado Carlos Pereira, sinceramente, não espero grande resposta. Mas, da parte do PCP e do Bloco de Esquerda, sobre a questão dos 55 milhões de euros do Sr. David Neilman, há um silêncio total. Há um silêncio total. E, portanto, gostaria de perguntar também, Sr. Deputado, que opinião é que tem sobre essa mesma matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do BE.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Deputado Cristóvão Norte, o PSD e o CDS trouxeram, exatamente, com algumas alterações, mas trouxeram a mesma intervenção, não só ao mesmo tempo, mas a mesma intervenção, o que até poderia ser irónico, porque estamos perante a PAF novamente, e isto leva-nos novamente ao processo de privatização da TAP e aos erros que foram cometidos com o processo de privatização da TAP e, portanto, a má memória que deixa esse processo de privatização da TAP. E, Srs. Deputados, se não fosse tão mal aquilo que aconteceu, ainda poderiam tentar fugir a esse debate. Mas o facto é que a gestão privada, a forma como foi feita e a forma como PSD e CDS, durante estes últimos debates sobre a TAP, têm tentado branquear aquilo que foi a ação do acionista privado, Dr. David Neilman, que prejudicou gravemente a empresa, é absolutamente inacreditável e se calhar deveriam ir voltar a rever o contrato de privatização que os senhores deputados e o governo do PSD e do CDS assinaram e as consequências que isso teve para depois. Uma outra nota importante, porque aparentemente não só vem fazer aqui um revival da PAF, mas ao mesmo tempo tem amnésia seletiva relativamente ao processo que foi feito em 2016, em que o governo do Partido Socialista decidiu voltar a entrar ou entrar para obter uma maioria do capital da empresa. E se bem se recordam, poderão ir verificar, porque claramente esqueceram-se, ou as críticas que existiram por parte do Bloco de Esquerda tiveram exatamente a ver com o facto de o Estado estar a entrar no capital da empresa, mas não assumir uma gestão da mesma.